Palavra de Especialista.
Bom, voltamos aqui para o nosso programa de hoje, nosso Palavra de Especialista. Eu estou conversando com o professor Flávio Correia. Ele é do Departamento de Economia da UNB e a gente está falando sobre as questões relacionadas a emprego e desemprego, a partir de números do IBGE, divulgados há poucos dias. Agora, professor Flávio, lá na Espanha, as imagens que a gente tem é da juventude, aquela garota, aquele garoto, faz uma faculdade, faz um curso na universidade, e quando sai, cai num buraco negro, ou seja, não tem emprego para ele. Então ele tem que, muitas vezes, que imigrar. É o que está acontecendo. Aqui no Brasil, até pouco tempo a gente via muita gente saindo da faculdade e procurando trabalho e estava difícil. Hoje em dia está fácil, sei lá, para quem sai da universidade, digamos assim, de maneira geral.
O Brasil está passando e vai continuar passando por uma transformação muito profunda. E aí eu vou qualificar isso. Até pouco tempo atrás, nós éramos um país de jovens. A gente preocupava em fazer escola básica. Agora isso já não acontece mais. E observe, é importante quando você está nessa situação de desemprego, o jovem, ele pensa, ele faz uma decisão racional. Eu vou continuar estudando e com isso aumentar a minha probabilidade de arrumar um bom emprego ou já vou recorrer ao mercado de trabalho. Quando a gente olha a década de 80 e 90, o que as pessoas estavam fazendo é, eu vou estudar porque está difícil encontrar emprego, eu vou então me qualificar. Eu vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado. Então, quando a situação está difícil da economia, é muito comum a gente ver também o percentual de jovens entrando em cursos de pós-graduação aumenta significativamente. Por quê? Porque ele sabe que aí aumenta a probabilidade dele arrumar um bom emprego. Na atual circunstância, nós estamos numa situação que é a seguinte, está fácil de achar um emprego. Só que esse emprego, ele ainda é um emprego que, se a gente for comparar com o passado, ele é muito bom, porque agora ele está pagando um rendimento maior, a gente observa claramente uma melhora no rendimento, mas, por outro lado, se a gente for comparar com países desenvolvidos, o nosso rendimento ainda é um rendimento baixo, a gente precisa aumentar a remuneração desse nosso emprego. E aí, por que a transformação que a gente vai ter que passar vai ser novamente importante? O Brasil não tem hoje uma estrutura para cursos tecnológicos. A gente vai precisar, a partir de agora, formar muitos técnicos para entrar rapidamente no mercado de trabalho. Porque nos próximos anos, essa dificuldade que o jovem tem para encontrar emprego vai ser cada vez menor. E isso significa que se a gente for analisar que se esse jovem não estiver preparado, nós vamos ter problemas sérios do ponto de vista de bons trabalhadores entrando no mercado de trabalho. Isso vai ser um gargalo para a economia. Então, por isso que quando a gente observa a presidenta fazendo essa questão do Brasil sem fronteira, você fazendo todos esses incentivos para que os jovens vão estudar no exterior, isso já é olhando para os próximos 10 anos que a gente vai ter, sem dúvida, problemas sérios com a formação técnica. Ou seja, se a gente não olhar isso hoje, nós vamos passar seriamente por esse problema. E aí quando a gente olha a Espanha e Portugal, é curioso porque eles estão passando de fato por um problema muito sério do desemprego. Inclusive existe aquela expressão dos pigs, né, que fica até feia, mas seria Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha, que você teria problemas muito sérios do ponto de vista dessa questão da crise. E a taxa de desemprego lá, além dela ser alta, ela tem mais um fator. Até pouco tempo atrás, o custo do desemprego lá era um custo do desemprego baixo. O que eu quero dizer com isso? Bastava a pessoa trabalhar, sei lá, seus um ano de carteira assinada, ela pegava o seu seguro-desemprego e ela tinha 2 anos de seguro-desemprego para poder, enfim, ela podia ganhar os seus 800 euros e passear pela Europa. Isso era comum de acontecer. Até por isso, nós hoje mudamos, o Brasil mudou a forma de pagar o seguro-desemprego. Por quê? Porque isso a gente já tem que olhar para o futuro. Hoje, a pessoa está desempregada, ela chegou lá no cadastro de emprego para receber o segundo desemprego. Tem 3 vagas ou 30 vagas disponíveis para ela, ela tem que ver se ela não vai conseguir de fato arrumar essa recolocação. Então, nesse ponto, o Brasil está olhando para o futuro e precisa fazer um esforço muito grande para que a gente não tenha gargalos sérios do ponto de vista de emprego qualificado.
Talvez seja uma questão muito localizada, mas vocês sempre me dizem, no interior do Nordeste, quem sustenta a família são os aposentados. Talvez seja uma questão específica, regional, um perímetro geográfico. Quer dizer, o aposentado, tanto da área rural, né, depois de aposentadoria dos trabalhadores rurais, ou trabalhador urbano, e eu leio sempre isso, é ele que está sustentando a compra no empório, ele está sustentando o remedinho da criança, do neto, às vezes. O que é isso, afinal? É uma coisa assim, anômala no conjunto, no contexto geral do Brasil, uma coisa específica de uma região, o que é?
Bom, o Brasil é um país desigual, isso é verdade. Além disso, também é desigual na força de trabalho. Ou seja, nós temos profissionais muito qualificados e profissionais com baixíssima qualificação que não tem nem um ensino médio. Então, quando a gente coloca, por exemplo, que no Nordeste você tem o aposentado sustentando toda uma rede social lá, isso é verdade. E não apenas o aposentado, mas a Bolsa Família também desempenha um papel essencial nisso. Então, esse programa, essa junção de aposentadoria com o Bolsa Família gera uma rede de proteção social muito boa e o Brasil é um sucesso do ponto de vista de queda da desigualdade de renda. Isso é muito importante. Só que a gente não pode pensar que aquele desempregado ou aquela pessoa que tem um trabalho pouco qualificado lá no interior do Nordeste, que é esse que a gente está falando, que recebe o Bolsa Família, que recebe ou que está sendo sustentado pela rede do aposentado, que ele vai arrumar um bom emprego numa indústria de alta qualificação. Isso não vai. Então, a gente tem que agora mudar essa composição, mudar a estrutura da nossa força de trabalho. Porque essas pessoas, elas vão fazer um esforço pessoal muito, muito grande, ou do ponto de vista macroeconômico, é difícil você fazer uma transformação voltada para esse pessoal. Esse pessoal está mais... o que a gente tem que preocupar com eles é com a rede de proteção social, garantia das necessidades. Agora, para isso crescer, a gente tem que olhar para quem? Para quem vai entrar. Por isso que a gente tem que fazer, talvez nos moldes da Coreia, investir pesado no nosso ensino médio e principalmente no nosso curso tecnológico. Porque hoje o Brasil não possui uma quantidade muito grande de curso tecnológico. A gente tem, de fato, muitas universidades com vagas muito grandes para a área de, por exemplo, de direito ou mesmo de administração, mas não de engenharia. E aí eu coloco uma situação. Nós queremos ter um país de técnicos ou nós queremos ter um país litigioso? Porque se a gente formar só administrador... Não, nem administrador, mas se a gente só formar advogado, o nosso trabalho vai ser o litígio. Então nós temos que voltar hoje para a formação de engenheiros com alta qualificação. E isso seria o objetivo.
Eu vou voltar agora ao começo da nossa conversa para a gente terminar. Que é aquela questão da taxa de desocupação ser a menor dos últimos 10 anos, pelo menos, em termos... Quer dizer, está perto da mínima histórica, né? Está por ali. Então, em setembro, chegou a 5,4%. Agora, o que significa isso? Quer dizer, eu fui a um shopping outro dia, aqui em Brasília, e eu fiquei impressionado com o movimento. Eu não sou muito de shopping, não, mas eu fiquei impressionado com o movimento. As pessoas agitadas, comprando. Quer dizer, há um otimismo, assim, digamos, mesmo que ele seja moderado, né? Há um otimismo no meio da população em relação à renda, à perspectiva de trabalho. Essa perspectiva de baixar a taxa de desocupação, ou seja, mais brasileiros trabalhando proporcionalmente ao conjunto, é uma tendência que se firma? Ou ela é, digamos assim, 2012 foi um ano bom, mas 2013 pode ser que não?
O Brasil está otimista com o Brasil, ou seja, os brasileiros estão otimistas com o nosso país.
Né? Eu vi uma pesquisa sobre
mas isso. Mais ainda, eu diria que os americanos, os europeus, os chineses também são otimistas em relação ao Brasil. Ou seja, o Brasil hoje, ele, sem dúvida alguma, ele está na bola da vez. Ou seja, nós somos hoje um país que está assumindo uma liderança importante no cenário mundial. Isso vai continuar. Não foi à toa que a Copa do Mundo vai ser sediada aqui. Isso não é coisa do acaso. Ou seja, não é porque o Brasil é o país do futebol que a gente vai ter a Copa. Até porque eu nunca assisti uma Copa no Brasil. E nosso futebol também não tá lá essas coisas. Da mesma forma, não é à toa que uma Olimpíadas é sediada no Brasil. É porque o que acontece? O Brasil hoje, de fato, está ganhando a sua importância no cenário internacional e não é uma importância pequena. Hoje nós já somos a sexta economia do mundo. Então, quando a gente olha que hoje a economia brasileira tem uma projeção de crescimento de 1,5% para 1,6% assim, para o final do ano, isso sim é um fato temporário. Sim. Ou seja, nós vamos sim voltar a crescer e vamos voltar a crescer de forma bastante robusta. Por quê? Porque as medidas que estão sendo adotadas agora, elas vão surtir o seu efeito e a gente vai voltar a crescer. Mas do ponto de vista do desemprego, que foi um problema sério da década de 80, da década de 90, hoje, se a gente for pensar de baixar ainda mais essa taxa de desemprego, aí sim isso passa a ser um problema. Ou seja, você falar que a quantidade de emprego muito alta passa a ser problema, passa porque a gente vai chegar numa situação que a gente pode começar a gerar muitas pressões inflacionárias. Então, Esse cenário de estar desemprego baixo, ele vai permanecer para os próximos 10, 15 anos sem nenhuma sombra de dúvidas. Isso vai continuar acontecendo. E não é um fator sazonal, porque é muito comum as pessoas analisarem o desemprego e fazerem aquela sobe e desce com base numa taxa de um mês contra o outro. Ao passo que nós, economistas, a gente sempre tira o efeito sazonal, ou seja, efeito da Páscoa, efeito do Carnaval, efeito do Natal. Então esses dados que a gente está falando aqui do desemprego são dados já dessazonalizados, ou seja, são dados que já expurgam todos esses efeitos temporários. Então a gente pega de 2003 para cá, e a taxa é bastante acentuada de queda desse desemprego. E isso, sem dúvida alguma, vai permanecer. Por isso que eu friso que é importante, se a gente quiser continuar crescendo e aí sim aumentar nossa renda per capita para patamares dos países desenvolvidos, ou, enfim, crescer bastante e crescer com um aumento de renda, aí nós vamos ter que investir na nossa educação. Porque não basta eu ter um desemprego baixo se eu não conseguir gerar um emprego de qualidade.
Professor Flávio Correia, muito obrigado pela sua vinda.
Eu que
tenho certeza que o nosso ouvinte saiu bem mais informado sobre essa questão de emprego e desemprego. E nós voltamos um dia a falar sobre isso. Eu acho que sempre é um assunto que interessa muito as pessoas, né?
Será um prazer. E uma mensagem para os jovens: estudem, porque é a vez de vocês arrumar um bom emprego, um bom salário.
Valeu, muito obrigado. O Palavra Especialista teve produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Rodrigo Santos, coordenação de Guilherme Bacalhau e apresentação de Nimar Simões. O Palavra Especialista volta na próxima quarta-feira. Este e outros programas da Rádio Câmara estão disponíveis no endereço www.radio.câmara.gov.br.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.